Aleluia. Aleluia. Fala aleluia. Poxa, se eu fosse crente, eu falaria aleluia. Glória a Jesus. Muito feliz. Tome assento, por favor, que vai demorar. Eu já combinei com o Espírito Santo que meio-dia vai cair um toró nessa cidade e todo mundo vai ficar aqui até as 3 comigo. Muito bem. Dá tempo do culto da noite entrar, não dá? Dá, acho que dá. Olha, eu queria falar uma coisa para você. Eu trouxe livros para você. Esse livro aqui, Sorrir Outra Vez. Por que Sorrir Outra Vez? Porque depois que eu dei a primeira gargalhada, quando meu filho partiu para a eternidade, a minha cabeça falou assim para mim: quê? Já está rindo? Então você não gostava tanto assim dele? Poxa, eu estou despenteado, né? O pouco que tem, agora que eu vi. Então você não gostava tanto assim dele? Aí eu falei, então eu nunca mais vou dar risada. Mas era uma mentira da minha cabeça. E também chama Sorrir Outra Vez por causa do rei Davi, quando o filho dele morreu. Mais tarde ele vai escrever um salmo e vai dizer assim: Senhor, depois de ter me esmagado os ossos, porque é assim que eu me senti, o Senhor me daria de novo a chance de sorrir outra vez? Esse livro é muito joia para você saber como dói nos outros e como ajudar. Rafa, um anjo, morou lá em casa. Ah, deixa eu falar antes desse. O Apelido de Minha Casa, um livro com 7 palavras bíblicas sobre casa, maravilhoso, bem gostoso. Se Ele Entrar Lá em Casa, um livro devocional, As 11 Casas Onde Jesus Entrou. Então, este aqui e este aqui, acabou. Nós trouxemos muitos livros, mas acabaram. Todavia, a livraria da igreja disse que ao longo dessa semana eles vão receber mais 2 ou 3 caixas de cada um destes livros. E como você não vai encontrar mais, porque o pessoal do primeiro culto não acreditou naquele lance que os últimos seriam os primeiros, e eles foram primeiro e compraram tudo. Então está lá, graças a Deus. E como meu filho sempre dizia: Palinho, eu quero ser famoso. E eu sempre dizia para ele: filho, eu quero ser rico. Então, queria dizer que ainda tem o livro do Rafa, acho que tem 1/2 caixa ou 2 caixas, eu não lembro agora, mas vai acabar agora. Se você já tem, compra e dá de presente para alguém. Conhece uma família que tem um filho especial? Compra, dá de presente, que esse é um romance bem gostoso sobre a história de um pai com seu filho. Você vai ficar bem emocionado. Eu já recebi vários testemunhos nessa semana no meu Instagram de pessoas dizendo assim: não parei de chorar, não parei de rir, não parei de chorar. Então não sei o que está acontecendo, mas eu recebi vários. É esse livro aqui. Esse livro aqui está em português, inglês, espanhol, francês, italiano, está sendo traduzido para o alemão e só tem 2 caixas aqui. E meu filho sempre dizia: Palinho, eu quero ser famoso. E eu sempre falava: filhinho, eu quero ser rico. Então, para fazer Rafa famoso, você vai lá no final do culto, compra o livro. Amém? Demorou de chegar aí a ideia? Muito bem, então está lá. Só que estes 4 aqui, eu dei de presente para a Tirza, é dela, então ninguém vem pegar, porque esse é um presente para a nossa ministra de louvor. Obrigado, viu, pela sua ministração. E quando você cantou hoje, louve, está sofrendo, louve, está rindo, louve, não interessa, louve. Eu fiquei muito feliz de cantar esse hino. Cantar não, abri minha boca porque eu não sei cantar. Mas porque esse livro já está encomendado, vai ser o melô do meu enterro. E a turma já sabe que é esse que nós vamos cantar na hora que o caixão sair. E tem que sair dançando, caixão e tudo, porque eu estou indo para a glória e você ficou. Então eu estou cantando essa coisa boa. Amém? Amém mesmo? Abre sua Bíblia para Apocalipse capítulo 5. O meu capítulo predileto da Bíblia. Quem veio no primeiro culto e gostou do sermão, quis ficar no segundo, é repeteco. E de noite vai ser o mesmo, porque o meu repertório acabou. Então vou repetir de novo à noite. Eu ainda preciso colar o sermão de mais alguém para aumentar o repertório. Mas Apocalipse 5. Antes de pregar sobre o Apocalipse 5, eu quero fazer alguns alinhamentos com você. Em primeiro lugar, para mim, só para mim, o livro do Apocalipse não é um livro do fim do mundo. Não é que fala sobre o fim de todas as coisas. Para mim, o livro de Apocalipse, principalmente na minha visão, no meu jeito de ver a Bíblia, prioritariamente o livro de Apocalipse está contando para mim sobre a vitória de Jesus. Então, tudo que eu vou ler no Apocalipse, eu pergunto: o que isso me ensina sobre a vitória de Jesus? É o meu jeitão de ver. O Apocalipse tem muitos monstros, muitas bestas, feras, muita coisa exótica. É difícil da gente entender essas coisas todas. Então, mas tem coisas no Apocalipse que eu nunca vou entender. E algumas dessas coisas vai estar no capítulo 5. A gente tenta conversar um pouquinho sobre isso, para ver se consegue pelo menos passar batido em cima. Tá bom?
Outra coisa, o Apocalipse foi escrito num tempo de perseguição da igreja. Quem escreveu o Apocalipse, a mão humana que Deus usou, foi o humano João. O João estava preso numa ilha chamada Patmos por causa da perseguição religiosa, porque naquele tempo se cria no culto ao imperador. O imperador romano, que naquela época dominava o mundo todo, 150, talvez 180 países do mundo, ele acreditava que quando ele era ungido rei, ele se tornava uma divindade na terra, e ele era chamado de duas coisas. Primeiro, o sumo pontífice, que mais tarde os cristãos gostaram de dar esse título ao Papa, que significa a ponta mais alta entre os homens e Deus. E a outra coisa que se falava do imperador é que ele era ave. O imperador passava e as pessoas faziam, ave, vamos pensar no César. Ave César, né? Tem outros imperadores daquele tempo, modernamente, Ave Xandão, e tem outros imperadores por aí. Muito bem, então quando o imperador César passava, as pessoas diziam, Ave César. Ave em latim quer dizer, ele é Deus e dono de minha vida. Ave César, ele é Deus e dono da minha vida. Os cristãos daquela época, que gostavam de falar grego e hebraico, eles traduziram para Kyrios, Senhor em português, e a tradução não é boa, porque a tradução de Kyrios, de Ave, é Deus e dono da minha vida. Mais tarde também os cristãos da Igreja Católica gostaram de dar esse título à Dona Maria, e eles dizem a Maria, Ave Maria, ou seja, Maria é Deus e dona de minha vida. Eu não sei se eles sabem o significado, mas eles fazem assim. Até naquela reza famosa, Ave Maria, cheia de graça, não é? Eu gosto daquele trecho, bendito sois vós entre as mulheres. É lindo, né? Então, mas Ave quer dizer e Deus e dono da minha vida. Muito bem. Ele está preso porque ele prega isso, e o imperador não quer que exista outro Deus a ser cultuado no mundo senão o imperador romano. Em outras palavras, quem é Deus naquele tempo é o Estado. A gente adora o Estado. O Estado manda, o Estado é pai, o Estado é Deus naquele tempo. E não mistura com os tempos de hoje, não vai ficar funcionando. Muito bem. Então, e ali tem um monte de coisa difícil de entender. Nós vamos ler o capítulo 5 e vamos tentar resolver algumas coisas difíceis. Mas o mais importante hoje de manhã não é resolver essas coisas, é saber três marcas características de um filho de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. Hoje nós vamos descobrir qual é a minha identidade em Deus. Nós vamos descobrir qual é o sonho de Deus para a minha vida nessa terra. E em terceiro lugar, nós vamos descobrir para onde nós está indo, mano. Qual é o nosso destino. Tá bom? Amém? Então vamos ler o Apocalipse 5. Espero que você tenha. Quantas Bíblias de papel? Poucas. Eletrônica, levanta aí. Ganharam. Agora, igual que aconteceu com o João, que ele foi preso porque ele era pastor, pregador, eu não sei não, se a gente não está chegando num tempo desse. Ai, que roubam a internet da gente. É melhor você comprar uma de papel de backup. Sabia que 68% dos satélites de internet que estão lá no céu pertence ao garoto que constrói o carrinho Tesla? O Elinho. Conhece Elinho? Elon Musk? O Elinho. Ele é dono de 68% dos satélites que transmitem internet lá em cima. A maior parte dos países do mundo compra a internet dele. Já pensou se ele tem dor de barriga e esquece de ligar o negócio? Se nós ficarmos uma semana sem internet no planeta Terra, o prejuízo de uma semana sem internet é de 400 a 500 trilhões de dólares. Então, compra uma de papel e compra também um fogareiro e um lampião, porque sabe Deus o que vem por aí. Apocalipse 5 diz assim, o termômetro não para, não faz mal, já combinei com Deus, meio-dia vai chover. Vamos lá. Apocalipse 5, então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, primeiro rolo para a gente. Como é que o João está vendo um Deus invisível, segurando um livro com a mão direita, se o homem é invisível? Já está difícil aí, mas ele viu. Segurando um livro escrito em ambos os lados, selado por sete selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, sequer olhar para ele. Então eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos, ancião quer dizer velhinho, tem espaço para nós lá, gente, oh glória. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Aleluia, fala aleluia. Obrigado, obrigado. Pode falar, viu, o Batista fala também. Seis, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, sabe, com cara de defunto, assim, eu não sei. Ele viu um cordeiro, e esse cordeiro estava de pé, no centro do trono, cercado, começa a enrolar agora a coisa, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Algumas traduções dizem logo, quatro animais. Quem são? Quem são os pets de Deus? O capítulo 4 dá um pouquinho de dica para a gente, mas não resolve muito. Até me assusta, na verdade. Capítulo 4, no versículo 6, ele viu o trono. Era parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes, os quatro animais. Agora ele vai descrever o jeitinho deles. Meu Deus, é um susto. Eles eram cobertos de olhos, tanto na frente como por trás. O primeiro parecia, não era, parecia um leão. O segundo parecia um boi. O terceiro tinha rosto de homem, só rosto, o resto sabe Deus. E o quarto parecia uma águia em voo. Ajudou a saber quem são os quatro animais? Isso aqui parece aqueles seres que saíram do filme Os Homens de Negro. Já viu? Os Homens de Preto que falam? Negro, preto? Os que estão de terno escuro. Então, interessante. Ah, mas eles tinham uma função, os pets. Aí eles dizem assim, no versículo 8, cada um deles, barará, 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 e eles dia e noite repetem sem cessar, santo, santo, santo. Em hebraico não tem, é superlativo quando a gente fala assim, lindíssimo, é superlativo, é assim que fala. Então em hebraico não tem esse trem, o hebraico para fazer o superlativo ele repete três vezes, santo, 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 quer dizer santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus poderoso que era, que é e que há de vir. Muito bem, continuando, os pets estão lá, louvando a Deus, e aqui, e o cordeiro, agora ele vai falar do cordeiro, ainda no versículo 6, ele é uma referência ao cordeiro que está em pé no centro do trono, ele tinha sete chifres, sete olhos e sete espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, outro nó para a gente entender o Apocalipse é complicado, não pode interpretar o Apocalipse com a cultura brasileira, vai dar ruim. Não pode interpretar o Apocalipse com a cultura brasileira, que vai dar ruim. Na cultura brasileira, ter um chifre não é bom. Esse tinha sete. Então, dá ruim. Mas a cultura hebraica diz que um chifre quer dizer poder. E a sete quer dizer absoluto. Absoluto poder, o cordeiro tem absoluto poder, mas ele também tem sete olhos, que quer dizer que ele enxerga tudo, ele não perde nada nem ninguém de vista. Ele te viu hoje, ele te viu essa semana. Você pode estar dizendo: ninguém vê o que eu estou passando, ele vê. Ninguém vê o meu sofrimento, ele vê. Ninguém sabe o que está acontecendo comigo, ele sabe. Ele viu como você levantou hoje para chegar aqui na igreja, ele viu você, ele viu quem não escovou o dente até agora, ele também viu. E ele viu aquela sua menina adolescente de 12 para 13 anos, que quando abre a gaveta dela é uma bagunça, não acha nada e tem roupa de baixo suja no chão do quarto. Deus está vendo. Ou você se resolve ou ninguém vai casar com você nunca. Ele vê todas as coisas. Sete espíritos que estão em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos continuar lendo. Ainda não comecei a pregar. Aqui, onde que a gente está? Sete. E ele se aproximou, ele quem? O cordeiro se aproximou lá do que é invisível, mas dá para ver a mão direita dele. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, que é o nosso Deus. Ao recebê-lo, os quatro seres viventes, e agora a gente sabe que tinha ancião à beça, 24 velhinhos estão no céu, bem em volta. Eles se prostraram diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma só harpa e taças, plural, bacias, salvas, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles todos estavam cantando um cântico novo, que dizia assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e de milhares de milhões, que significa bilhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os pets, os anciãos, os velhinhos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor. Depois eu vi a gente lá, ó. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu. O que será que existe no céu? Pernilongo, mosca, barbuleta, passarinho, águia, urubu e mais para cima. Será que tem algum outro ser voando lá que a gente não vê? Ia ser legal. Não sei. Debaixo da terra é fácil. Minhoca, tatu, cobra, é fácil. No mar também é fácil. Peixinho, peixão, a estrela do mar, essas coisas. E tudo, agora tudo é tudo. Quer dizer, coisas, pedra, árvore, tudo está dizendo para ele: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a glória e o poder para todo sempre. Amém. 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 Com esse texto da Bíblia, nós vamos aprender hoje três marcas, características, evidências que mostram, primeiro, a nossa identidade em Deus. Você não pode ser definido pelas coisas que você, pelas coisas nas quais você passa, pelos seus enfrentamentos difíceis, por suas dores, por seus erros, mesmo por suas perdas. Você tem que ser redefinido hoje, e eu espero que você consiga redefinir a sua vida, redefinir a sua vida em Deus. Você descobriu hoje, à luz do Apocalipse 5, qual é a sua identidade em Deus. Duas marcas da sua identidade. Primeiro, está no versículo 5: então eu vi um dos anciãos que disse: não chore, eis que o leão da tribo de Davi, Judá, abriu os livros. Ele venceu, está escrito ali, ele venceu. Jesus venceu, não vencerá. Todos os verbos, com exceção de um desse capítulo, estão no passado, mostrando algo que já aconteceu. Jesus não vencerá, ele venceu. Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu. E o que isso importa para mim? Se ele venceu, ele é a cabeça, eu sou o corpo, eu e você. Se ele venceu, nós vencemos. Primeiro aspecto da sua identidade em Deus: você é um vencedor, você é uma vencedora. Nem altura, nem profundidade, nem coisas presentes, nem futuras, nem perigo, nem espada, nem espírito, nem demônio, nem perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você está do lado que venceu. Ah, pastor, mas eu estou passando um perrengue doido na minha vida, tenho certeza que eu venci? Tenho. Tenho certeza que você venceu. Sabe o que está acontecendo com você? Vou explicar contando uma história para você. Aqui está o povo de Deus no Egito, 400 anos de escravidão. Naquele tempo, quando uma pessoa era livre e virava escravo, não tinha como desvirar. Era raríssimo acontecer isso. Era alguma coisa impossível de voltar para trás. Era irreversível. Mas um dia Deus fala com Moisés: Mo, seguinte, avisa o povo aí que eu vou reverter essa situação. O que é irreversível será reversível na minha mão, porque o que é impossível para os homens é possível para mim. Então, Mo, vai lá e diz para o povo que eu vou tirá-los da escravidão e vou levá-los a um lugar que mana leite e mel. Se alguém conhecer o meu cardiologista, avisa para ele que eu estou fazendo exercício. Que negócio comprido, meu Deus do céu. Então, mas você não entendeu, vou fazer de novo. Você está no Egito. Não só me ouve, me vê. Você está no Egito, escravo, e ele diz: eu vou reverter a situação, vou tirar você da escravidão. E vou mudar o seu nível. De escravo a dono. Eu acredito que isso pode acontecer nessa terra, nesse planeta, Deus tirando você de uma situação complicada e te levando para uma situação confortável. Mas o que eu estou falando hoje é sobre o segundo ponto do sermão, que eu ainda não cheguei, sobre o sonho de Deus para a gente nesse mundo. Sabe, Deus faz promessa, e Ele não tem nenhum problema de realizar a promessa aqui. Mas a Bíblia diz que Deus indicou que eles fossem pelo deserto. Êxodo 15, 15, ali Deus lhes deu estatutos e os colocou à prova. Para que era o deserto? Para prová-los, não no sentido de reprovar, no sentido de aprovar. A prova pode ser traduzida por lapidação, lapidando o caráter do povo, porque eles têm uma mentalidade de escravo, eles precisam ter uma mentalidade de livres. Então Deus entende que o deserto é o lugar onde Ele lapidará o coração daquela gente, para eles saberem ser donos da terra. O que você está passando é só o deserto, mas você é vencedor. A promessa já lhe foi dada. É que tudo isso que está acontecendo com você é o jeito de Deus lapidar você, para você conseguir chegar lá. Deu para entender isso ou não? Então fala amém. Agora, você viu que dos 2 milhões e meio, 3 milhões, sei lá quantos milhões de judeus saíram do Egito, sabe quantos entraram na terra prometida? 2. Não, entrou muita gente, os que nasceram no deserto, mas dos que entraram, deserto é um lugar de passagem, não de ficagem. Palavra nova, não de ficagem. Deus não está deixando, permitindo, fazendo, usa o verbo que você quiser, sempre é a vontade dele. Tem uma pessoa que fala, ah, não, não, Deus permitiu. Ué, então ele teve a vontade de permitir. Ué, então tudo é vontade dele. Pronto, então, se Deus está te botando no deserto, sabe, esse deserto está me lapidando para eu conviver com tudo que ele tem para mim daqui a pouco. 2 anos se passaram e os discípulos estão diante da terra prometida. E aí eles não querem entrar, porque tem gigantes lá. Aí eles vão dizer para Moisés, quê? Para isso você nos tirou do Egito? Passamos por esse deserto para morrer na mão destes gigantes? Pois saiba uma coisa, Moisés, nós preferimos morrer no deserto. E não é que Deus acreditou e matou todos eles? Portanto, cuidado com o que anda saindo da tua boca, vai que Deus acredita. Queria que meu pai sumisse, cuidado. Queria que minha mãe sumisse, cuidado. Queria que esse adolescente sumisse, cuidado. Pode falar de algum presidente? Eu não sei, isso é heresia pura o que eu acabei de falar. É pura heresia. De presidente, mas o que sai da tua boca, sabe por quê? Por que que eles morreram no deserto? Porque duas coisas saíram da boca deles: primeiro, ingratidão, e segundo, reclamação. Na hora do deserto, se você só reclamar e não ser grato, mas como eu não vou reclamar da dor que eu estou sentindo? Como eu vou ser grato por essa situação terrível? Você tem que ser grato por causa de onde Deus te tirou e para onde Ele está indo. Esta é a vontade de Deus, que em todas as circunstâncias você dê graças a Deus. A gratidão não expressada é igual ingratidão expressada. Uma vez um menininho da igreja falou, pastor, você compra para mim um Lego de aviãozinho? 4 anos o menino. Falei, compro. E um dia eu estava saindo de casa, eu moro bem perto da Disney, lá dentro tem uma loja da Lego. Eu fui lá comprar um Lego de aviãozinho, achei. Levei no domingo para a igreja. Quando o menino chegou na igreja com a família, que eu mostrei a sacola, ele arregalou uns olhos desse tamanho, ele correu, ele abraçou minhas pernas e disse, obrigado, obrigado, obrigado. Ele enfiava a cara na sacola, Lego de aviãozinho, Lego de aviãozinho, e agarrava minhas pernas, obrigado, obrigado, obrigado. Falou umas 4 vezes. Falei, ai que gostoso, domingo eu vou trazer mais um presente para esse menino. Uma menina da igreja, 6 anos, a mãe dela falou assim, o sonho da minha filha é a boneca tal. Eu não vou falar o nome da boneca, porque eles não estão me pagando royalties. Mas, a boneca tal. Aí eu passei lá na loja do Walmart, tinha a boneca, comprei, e aí encontrei a menina na igreja. Como pastor, sempre tem bons pensamentos. Eu pensei, que menininha ingrata, nojenta. Nem para falar obrigado, nunca mais ganha nada de mim. A Aí no dia seguinte a mãe dela ligou para mim e falou: Nassif, você não sabe, a minha filha, ela ficou grudada na bonequinha, ela dormiu com ela e ela falava o tempo todo: mamãe, fala obrigado pro pastor, mamãe, fala obrigado pro pastor, mamãe, fala obrigado pro pastor. Falei: ah, eu percebi que ela estava grata. Gratidão não expressada é igual ingratidão expressada. Quando você é grato e louva a despeito da circunstância, o deserto é de passagem. Amém ou não amém? Então talvez essa situação dura que você está passando seja só o jeito de Deus levar você por situações em que processos se estabelecerão na sua vida, e esses processos vão lapidar, vão preparar o seu caráter para ser aquilo que Deus deseja que você seja nesta terra. O pessoal de coaching diz: quem aguenta o processo viverá o propósito. Mas você é vencedor. Amém ou não amém? Então coloque um sorriso no seu rosto e nunca mais ande pelas ruas da sua cidade, nem no shopping, nem no restaurante, nem na feira livre, nem nos estádios de futebol dessa gloriosa cidade com gloriosos times. Nunca mais. De hoje em diante, você põe um sorriso no rosto por causa de saber que você é um vitorioso, uma vitoriosa, e só desfila na sua cidade. Você está proibido de andar, só desfilar na Visconde Guarapuava. Eu nem preciso dizer que eu não estou falando de coisa ruim, de baixaria, nós somos crentes. Desfilar é aquela cara de quem já ganhou e os outros nem sabem. É essa cara. Amém? Segundo aspecto da sua nova identidade em Cristo é que você é propriedade dele. Está escrito ali que Jesus, com o sangue dele, nos comprou para Deus. Nós somos de Deus, de Deus. Você é de Deus, você é propriedade 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 de Deus. Agora você é propriedade de Deus. Ele é o dono, ele é o dono, ele é o dono. Ai de quem tocar na propriedade dele. Você é propriedade. Com isso você vai ter que redefinir sua vida. Se a minha identidade em Deus é que eu sou um vencedor e propriedade dele, eu preciso redefinir outras coisas. Coisas, circunstâncias, eventos, lugares e pessoas. Porque se coisas, circunstâncias, eventos e lugares e pessoas não se harmonizam com a minha identidade em Deus, eu devo deixar. Eu devo deixar certas coisas que eu ando colecionando, certas tranqueiras, certas revistas, certos vídeos, certos canais, certas coisas que eu adquiri de forma errada. Eu tenho que abrir mão de tudo isso, porque isso não se harmoniza com a minha identidade nele. Eu tenho que parar de ir em certos lugares, entrar em certas situações, frequentar certos eventos, porque estes lugares não se harmonizam com quem eu sou nele. E talvez eu tenha que deixar algumas pessoas porque tem relacionamentos tóxicos e estas pessoas não combinam com quem eu sou em Deus. Ou você precisa mudar o seu jeito de ser a estas pessoas, porque o seu novo jeito de ser tem que estar em harmonia com quem é você em Deus. Amém ou não amém? Primeira, já vencemos o primeiro momento. Você é um vencedor, é uma vencedora e é propriedade dele. Segundo, qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Está nesse versículo que fala que nós somos propriedade dele. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Diz assim: e com teu sangue compraste para Deus. Então, para Deus, nós somos de Deus. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. E agora, qual é o sonho de Deus para nós? O sonho de Deus para as nossas vidas. O sonho de Deus é esse: ele, Deus, nos constituiu reino e sacerdote. Tudo que Deus deseja que você o seja nessa vida é que você entenda que você é reino e que você é sacerdote, sacerdotisa. E pelo amor de Deus, não existe sacerdotize. Tudo que Deus deseja que você seja em primeiro lugar, reino. O que é reino? Quando você recebe o rei, o reino anda com você. Onde você vai, o reino vai. Onde você vai no mercado, o reino foi. Foi no estádio, o reino foi. Foi na feira, o reino foi. Foi na rua, o reino foi. Onde você vai, o reino vai e incomoda o outro reino. Por isso que o outro reino não gosta de você. Porque você incomoda a existência do outro reino. Deixa eu explicar isso de uma outra maneira. Há uns anos atrás, eu queria muito saber como falar de Jesus para o pessoal que vai assim, né? Macumba, essas coisas assim, né? Eu não sabia. Então, me falaram que num certo sábado de dezembro é o dia da dona Iemanjá. E aí eu fui lá para ver se eu conseguia manjar o que estava acontecendo. Então eu fui, e aí na praia tinha centenas, milhares de terreiros, alguns com cabaninha, outros ao ar livre, e eu encostei lá em um e fiquei assim, observando para ver se o que eu podia aprender deles e tudo. Não fui desafiar nada, só fui lá com amor. E aí, eu sou muito medroso, confesso para você, como eu estava assim, no último, né? Eu estava de costas para o mar. E aí veio uma ondinha, bateu no meu calcanhar. Ela estava tão fria que eu tomei aquele medo assim. Aí, quando aquele susto, eu olhei, eu vi dos dois lados milhares de flores brancas. Falei, nossa, será que é algum bicho que acabou de evoluir? Novo, que eu não conhecia esse tipo de peixe. Aí eu cutuquei um menino que estava do meu lado e falei, você é daqui? Aham. Falei, você viu? Aqui está cheio de flor. Eu não sei se é flor. O que, que é? Ele falou, não, é flor mesmo. Eu falei, e por que elas estão aqui? Ele disse, nós dedicamos a Iemanjá. Falei, rapaz, eu acho que ela devolveu. Acho que não estava boa a flor, será? Ele fez assim para mim, falei, desculpa, eu queria saber por que, que ela não quis. Aí, e vai lá, o negócio, e aí dali a pouco o pastor deles disse assim, para aí, não baixou nada, não incorporei nada, muda a batida, e me dá aquela água de passarinho lá, aquela água, acho que era água de coco, não sei. E ele bebia, e depois ele pediu um charuto diferente, e eu não entendia nada porque que ele estava fazendo aquilo, mas aí mudou o batuque, e todo mundo dançou, e todo mundo falou, e ele falou, para, não incorporei nada, alguém incorporou? Nada. Aí eu muda tudo de novo, terceira vez, aí nada, não incorporei nada, para. E aí ele olhou para mim e fez assim. E você sabe que uma vez Deus falou pela boca de uma mula, não sabe? Por isso que eu creio que Ele pode me usar. Ali Deus falou, na boca dele, uma revelação de livramento. E quando Deus dá uma revelação, você obedece. E aí Ele falou assim, você está atrapalhando tudo aqui. Ou você vai embora agora, senão vão quebrar você no meio de pau. Entendi. Revelação de livramento. Mas o que eu quero dizer para você é que você é reino. Para de ter medo do outro reino. É eles que têm medo da gente. A Bíblia diz que eu era pecador, vivia igual aos filhos da ira, morto nos meus delitos e pecados, mas um dia Jesus, com o seu muito amor e com a sua muita misericórdia, me deu vida e me fez assentar nas regiões celestiais ao lado dele. A Bíblia diz que Jesus está assentado lá no mais alto lugar, mais alto do que todo poder e nome que se nomeia neste século e no vindouro, e eu estou lá espiritualmente falando, eu estou lá, eu tenho autoridade espiritual, porque eu estou sentado do lado dele, e a Bíblia diz que todas as coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, e ele deu à igreja, por isso que quando eu dou uma ordem ao demônio, ele vai ter que obedecer, porque eu estou sentado lá em cima. Não é porque eu sou bom, eu sou nada. Eu tenho o rei, eu tenho o reino. Amém ou não amém? Muito bem. O que significa ser reino? Ir nas festividades de Iemanjá brigar com as pessoas? Não. Se um dia você for ou encontrar, com amor, não desafiar ninguém. Por quê? Porque reino de Deus, diz a Bíblia, é paz, justiça e alegria. O que Deus sonha para você? Você que é vencedor, propriedade dele, ele sonha para que você neste mundo seja reino. Ou seja, que você passe seus dias distribuindo paz, distribuindo justiça distribuindo alegria. E a palavra justiça aí não é a palavra justiça juridicamente falando. É a palavra tzedakah, que quer dizer socorrer o necessitado. Mas tem a justiça, que é justiça, tem. Zacarias 5:3 diz que Deus enviará maldição na casa de todo ladrão e de todo juiz corrupto, e essa maldição permanecerá lá até que todas as vigas, colunas e tijolos tenham vindo abaixo. Mas vai demorar. Mas não é essa que Deus pede para a gente. A justiça que Ele pede que eu viva é socorrer o necessitado. De forma intencional, cooperando com algum programa que ajuda algum necessitado, ou até de forma esporádica, quando a situação faz isso. Tem um pastor americano que diz assim: quando um necessitado te encontrou, ele encontrou com a solução da necessidade dele, ou pelo menos parte. Mas necessitado mesmo, né? Não os caras da rua que às vezes ficam contando tanta história pra gente, e, né, que nem aconteceu aqui. Eu estava um dia aí almoçando, aqui na gloriosa PIB, e aí entrou um rapaz negro, me dá um prato de comida aí. Ó, você não vai dar um prato de comida aí? E o segurança atrás do cara. E quando ele se aproximou da minha igreja, o segurança ficou apavorado, e ele tentou me proteger, e o cara disse: ó, me dá a comida aí. Mas eu estava terminando a minha comida, eu ia botar a linguiça na boca, e ele mandou eu botar a linguiça em outro lugar, não vou falar onde. E aí eu fiquei bravo. Aí eu peitei o cara, o segurança estava ali. Aí eu falei assim: vem cá, cara, tu quer comer mesmo? Então eu vou encher esse pratão de comida aqui e tu vai comer. Mas ele levou embora, eu acho que ele trocou por outra coisa. Mas eu estava atravessando a Visconde Guarapuava esses dias, no verão de Curitiba, um frio, uma garoa. Ai, Jesus, o prefeito daqui é uma benção. Todo mundo reclamou do calor. Que calor? Nunca vivemos um calor desse. Tá louco? O prefeito ligou o ar-condicionado da cidade e ainda mandou fazer aquele chuveirinho refrescante. É a cidade de primeiro mundo. Aí, do meu lado, tinha uma senhora com um guarda-chuvinha pequeno, um garotinho. Eles estavam com frio e atravessaram a primeira parte da Visconde Guarapuava. E eu tinha saído do médico e ele me deu uma caixa de bombom. Eu fui ver o oncologista e ele me deu uma caixa de bombom. Não, não pense que ele falou: só vai morrer, pelo menos come um doce. Não, eu só fui fazer uma visita para ele. E aí ele me deu aquilo. E aí eu não como doce. Aí eu olhei assim, na ilha que divide as duas pistas da Visconde, e falei: dona, posso dar um presente para o seu filho? Eu tenho aqui uma caixa de chocolate, acabei de ganhar. Está fechadinha, ia dar cara pra caramba, mas eu queria dar para ele. O menino agarrou com os olhinhos assim e falou: nossa, obrigado, moço. Quando ele falou moço, eu já fui abençoado. Aí ele disse: estou com a fome. Aí eu falei: tá bom. Aí atravessamos a segunda parte da avenida. Quando chegou do outro lado, eu parei e falei: por que que ele está com fome? E a dona mentiu. Ela, acho que ficou com vergonha. Ela disse: a gente saiu muito cedo de casa. Eu falei: tá bom. Enfiei a mão, saiu uma verde, cenzão. Eu dei para ela e falei: compra um sanduíche, uma comidinha gostosa para o seu filho. Ela falou: não, como? De que? Não, como? Não, mas por favor. E a nota é verde, eu não quero. Não, porque vão pensar que eu sou terrorista. Ela pegou e disse: moço, de novo, muito obrigado. Sabe, tzedakah, leva paz, socorre e seja alegre. Pelo amor de Deus, para de fazer cara feia, mano. Se tem gente de cara feia, o tal dos crentes, que eles saem na rua e ficam olhando com cara feia para todo mundo, esses ímpios que vão arder no inferno. Para com isso. Bota um sorriso no teu rosto e sorri. E não venha me dizer que você é curitibano, porque curitibano sabe rir. Sim, senhor. Estava conversando com um menino ali, que eu falei de dar risada. Ele falou: mas a gente não é de rir à toa. Eu falei: que pena. E ele ainda perguntou para mim: sabe, quando estava a pandemia, eu fui falar com um médico. Falei: doutor, quando é que vai acabar esse negócio de distanciamento de 2 metros? Eu não aguento mais. Quando é que vai voltar ao normal e a gente ficar 6? Não é verdade, ele só estava fazendo piada. Não é possível que isso aconteça. Mas Deus tem um sonho. Você é propriedade dele, você é um vencedor. Anda na rua distribuindo paz. Anda na rua socorrendo. E anda na rua distribuindo alegria. Amém? Segundo, sacerdote. Ele fez você reino e sacerdote. O que é sacerdote? Para entender sacerdote, tem que entender o que é profeta. Profeta é de cima para baixo. Ele traz a palavra do trono de Deus para o povo. O profeta, ele traz de cima para baixo. Ele traz a palavra para o povo. O profeta está de costas para Deus, de frente para o povo. O sacerdote é diferente, é de baixo para cima. O sacerdote está de costas para o povo, de frente para Deus, levando o povo à presença dele. Como? Aqui ele diz, olha, as nossas orações são incenso. Por que que a gente não acende aquela varetinha que sai fumacinha cheirosa? Porque a gente substituiu isso pelas orações. As nossas orações sobem e elas são colocadas em salvas de ouro. E vê se você se liga à importância da oração. A sua oração é tão importante que ela é apresentada a Deus em salvas de ouro. E quando você ora, a sua oração sobe e vai à presença do Senhor. Tem uma oração que parece que não sobe. Primeira de Pedro diz que o homem que não é sensível às necessidades de sua esposa, especialmente as emocionais. Você, Manu, quando tua mulher contar uma coisa, falar de um problema, que ela tem uma dificuldade, ela não quer resposta. Ela quer um abraço, quer que você ligue o ran-ran. A mulher vem, sabe, meu amor, aconteceu isso, muda de emprego. Não, e a Bíblia diz que quem não é sensível à mulher, as orações ficam impedidas. Então você, para suas orações não ficarem impedidas, mesmo que você não está gostando muito da dona, seja pelo menos inteligente, trata ela bem para sua oração subir, mané. Não, isso é linguagem de ministro, deixa para lá, entendeu? Mas todas as orações sobem. Você acha que tem oração que vai mais rápido? Eu não sabia, mas uma vez eu fui para Israel, só uma vez, faz muito tempo. Eu era muito famoso naquela época. E aí quando eu convidei as pessoas, vamos a Israel com o Nassif. Nossa! 11. 9 aqui da nossa igreja comigo e Lúcia. E ainda 3 daqui que eu obriguei aí. E aí a caravana botou duas irmãs, duas donas lá de Goiás, não sei onde, na nossa caravana. E foi, só fui uma vez. Mas eu quero contar uma coisa. Tenho que contar uma coisa para você. Se um dia você quiser viajar comigo, você vai se divertir muito. Eu só não sei se você volta, mas vai ser divertido. Quando a gente desceu lá no tal da manjedoura, lá uma caverna, um porão que construíram uma igreja de todo tamanho em cima, e tem umas escadarias assim, e gente do mundo todo naquela escadaria, esperando para entrar naquela capelinha, e aí tem um altar, e no altar tem um buraco que você enfia a mão, supostamente você está pondo a mão em cima de uma pedra que sustentou a manjedoura de Jesus. Eu não sei se é, mas a gente bota a mão lá, e aí, cara, minha mão não saía, ficou grudada. Aí quando eu tirei assim, tinha milhões de bactérias, parecia arranho caindo da minha mão, de tanta bactéria que tinha ali e tal. Mas eu enfiei a mão, tem que ir lá e enfiar a mão. Mas aí quando uma dessas donas foi enfiar a mão lá, ela puff, caiu para trás, ficou endemoniada. E aí eu falei, meu Deus, a mulher está endemoniada, está na minha caravana, o que que eu faço? A mulher está endemoniada. E a fila lá atropelando, um em cima do outro, querendo entrar, a maior bagunça. Eu desesperei, eu falei, oh, please, wait, I need to do something right now, just wait, please. E aí eu falei, agora, esse demônio fala palestino, Hamas, Hezbollah, ISIS, hebraico, português, que se língua esse demônio fala? Falei, Deus, pelo amor de Deus, interpreta pro demônio, sai dessa vida. Aí a mulher levantou, arrastei ela para fora e a gente continua a viagem. Para sair de Israel, botaram a gente do serviço secreto de Israel com a tradutora oficial do governo para me entrevistar numa sala fechada. Agora eu queria ir de novo. O pessoal falou que essa guerra aí, sobrenome Nassif, não vai pegar bem. Aí não fui. Mas quando a gente chegou no Muro das Lamentações, quando a gente, vai chover meio dia, quando a gente chegou no Muro das Lamentações, só os homens entram numa certa parte, eu estava me dirigindo ao muro, e os meninos que estavam na minha caravana, shum, falei, Para que correr tanto? Eles vão tirar o muro? Aí eles olharam para mim e eu vi que eles tinham na mão os papeizinhos. Falei, o que é isso? E eles fizeram duas perguntas para mim, daquelas que não precisa resposta, que a pergunta é uma declaração. Como chama isso? Retórica? Eu não sei. Mas eles perguntaram para mim assim, você não é crente? Estou em dúvida. Do jeito que eles perguntaram. E a outra pergunta me matou. Tu não é pastor, não? Estou tentando descobrir. Aí eu falei, tá, mas o que é isso? Isso aqui são os pedidos de oração. A gente vai botar na frestinha do muro. E os pedidos de oração que ficam na frestinha do muro têm prioridade. Eu falei, ah, vá. Eu falei, olha, eu passei no Erasto Getter visitar uma menina de 6 anos com câncer. Quando eu saí de lá, o médico falou assim, Nassif, é o seguinte, ela deve ter uns 4 ou 5 dias de vida, semanas de vida. Ela está tomada. Eu falei, mas ela está lúcida. Então, mas já vai pegar o cérebro. Ó, eu estou atrasado 5 minutos, vou atrasar 30. Você está autorizado a levantar e ir embora, tá? Porque eu não quero atrapalhar a sua vida. Mas aí, eu estou orando por ela, estou conversando com os meninos. E o ancião pegou a fumacinha, botou na taça de ouro, e ele está na fila, com os anciãos lá, com as taças de ouro, levando os pedidos para Deus. E o meu ancião só olhando, já passou 2 semanas, e ele ainda não chegou em Deus. E 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, a menina vai morrer, ele está desesperado, ele só olha para Deus assim, para ver se Deus fala, vem na frente, e nada. E aí quando chegou a vez dele, faltava 2 horas de vida para aquela menina, ele foi falar assim, Deus, um pedido do nada. Veio, apitou uma sirene no céu, pedido do muro, prioridade absoluta, sai da frente, vai para trás, vai para trás, vai para trás. E botou o meu ancião aqui atrás. Eu falei, o que você pediu? Eu pedi um carro novo. E você? Uma namorada, loirinha de olho azul. E eu pedi um emprego. Aí, chega o ancião, o anjo lá, falou, ó, do Muro das Lamentações, prioridade, o menino quer uma namorada de olho azul, loira. E manda o anjo lá em Santa Catarina, ver o que acha. Mas, ó, tem que ser uma louca, porque o cara é vagabundo, não trabalha, está aqui porque alguém pagou, mas tudo bem, vamos fazer um milagre. Milagre é milagre, né? Então é milagre. Vamos fazer. E ela quer um emprego, mas ela não estuda. Ela não se aplica em nada. Ela briga com todo mundo em todo emprego que ela vai. Ela perde emprego porque ela não consegue controlar o sistema nervoso. Ah, mas ela pediu um emprego novo. Então é milagre, vamos dar um emprego novo para a menina. E esse aqui? Esse aqui que é um carro novo. Falou a marca? Não, mas não interessa, o cara também não trabalha, não tem dinheiro para nada, quer um carro, como é? Ah, mas é milagre, então vamos fazer milagre. E aí está fazendo todos esses milagres, aí chegou a vez do meu anjo. Quando chegou a vez do meu ancião, quando ele vai falar com Deus, esquenta não, pai, menina já morreu. Se é assim que funciona, obviamente que não, todas as orações sobem imediatamente. Tudo sobe. Agora, por que eu estou falando de oração? Porque o exercício sacerdotal que Deus espera de você é através da oração. Quando você ora, você apresenta pessoas a Deus. Sabe aquele seu vizinho que tem um cachorro que late a noite toda? Apresenta o seu vizinho e o cão lá para o Senhor. Você está bravo com o presidente? Apresenta o presidente. E a Janja, apresenta na presença de Deus. Eles não sabem, mas você sabe, eu sei que eles foram na presença. E não precisa dar ideia para Deus. Só apresenta. Deus espera que você caminhe por esse mundo. Em cada circunstância da sua vida, você exerça o papel de sacerdote. Começando na tua casa, na tua vizinhança, no futebol. Tem alguns times que a gente precisa levar muito lá para cima. Leva tudo, sacerdote. Amém ou não amém? Então qual é o plano de Deus para a sua vida nesse mundo? Que você seja reino e sacerdote. Último. Preciso uns 10 minutos. O meu destino final. Nós estamos aprendendo em Apocalipse 5 a minha nova identidade em Deus. Sou um vencedor, mas Ele é o dono da minha vida, e tudo na minha vida tem que se harmonizar com essa identidade. Tudo que Ele deseja para mim, faça eu o que eu fizer, tenha a profissão que tiver, estude onde estudar, ande por onde andar, eu seja um distribuidor da paz, do socorro e da alegria, e interceda por pessoas, como um sacerdote, levando-as ao altar, o tempo todo. É só o que Deus deseja de mim, e por causa disso, Ele diz, não vou pregar sobre isso, só vou falar, porque não vai dar tempo, reinarão comigo sobre esta terra. É o único verbo que está no futuro. Em algum momento, que eu não sei quando, nem por quanto tempo, nem de que jeito, os filhos de Deus, com ele reinarão sobre a terra. Aviso aos que possuem o que é nosso, nos será devolvido em algum tempo. Mas qual é o meu destino? Esse Apocalipse diz que eu vou à presença dele, junto com gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Não acabei não. Ele faz lembrar meu sogro. Eu namorava com a minha noiva na porta da casa dela e eles ficavam piscando a luz. Era hora de acabar. Vai embora. Mas olha, por que que esse é o capítulo predileto para mim? Diz a Bíblia que eu vou cantar no grande coral. E eu não sei cantar. Quando a Tirza está cantando, eu só abro a boca. Aí se o povo canta bem alto, aí eu solto um pouco a voz para ninguém escutar. O ditado diz: quem canta os males espanta. Para mim é quem canta mal espanta. Eu não sei cantar, é uma frustração que eu tenho. Eu não sei. Professor e pastor Marcílio, que foi dessa igreja, foi meu professor de música. Ele disse: desisto. O seu QI não alcança. Eu falei, essas bolinhas e ficam. Eu tenho astigmatismo, as bolinhas misturam. Eu não entendo. E eu não sei. Falei, eu não sei. Mas a Bíblia diz que eu vou cantar no grande coral. Então, Deus vai fazer uma mágica. Mágica não é bom. Deus vai fazer um milagre. E lá no céu eu vou cantar, gente. Por isso que eu gosto desse capítulo. Há 7 anos atrás, a minha mãe estava muito doente. Minha irmã ligou e falou: corre para São Paulo. Peguei um avião, voei para lá. Fui ver mamãe, ela na cama, meia sentada, meia deitada. Falei: mãe. Ela disse: filho, você veio. Filho, eu estou tão cansada. Eu quero ir embora. Falei: mamãe, presta atenção. Quando a gente fala que quer ir embora, é porque a gente quer ir para a casa da gente. A gente já está aqui. Você já foi embora, você está aqui. Ela falou: não, filho, eu quero ir embora lá para o céu, estou cansada. Falei: não, mamãe, fica mais com a gente. Ela falou: não. E o meu amigo falou que é só eu fechar os olhos que ele me leva no colo. Que amigo é esse, mãe? Te pegar no colo assim, como é que é isso? Ela falou: Jesus, meu filho. Eu perguntei para ele se dói morrer. Ele falou que não, que é só fechar os olhinhos que ele me leva no colo. Quando eu abri, eu já estou lá. Falei: mãe, você tem certeza? Ela falou: tenho. Então eu falei: tá bom. Falei para o meu irmão: pega na mão da mamãe. Mamãe, fecha os olhinhos. Nós vamos pedir para o seu amigo te buscar. Você quer ir mesmo? Ele falou: quero. Eu falei: Jesus, seu amigo da minha mãe? Então, ela já fechou os olhos. Eu e meu irmão estamos dizendo: leve a mamãe. Quando eu falei isso, a mamãe fez assim. Eu arregalei os olhos para ela. Olhei para o meu irmão, ele olhou para mim. Quando eu olhei de volta para a mamãe, ela estava assim na cama. Eu falei: mãe. Ela disse: acho que eu não fui. Eu falei: ô mãe, vamos fazer. Você tem que viajar comigo. Tudo acontece comigo. Mãe, vamos deixar esse assunto para o seu amigo. Menina, ela ficou boa, levantou, fez café. Aí eu falei: posso pegar o avião e ir embora? Ela falou: pode. Aí peguei o avião. E lá em casa a gente tem um acordo: quando o avião desce, que volta a internet no telefone, eu escrevo para minha esposa: no chão. Ela responde: saindo. Porque ela sabe que o avião pousou e eu sei que ela já está saindo de casa. Naquele dia eu pus: no chão. E ela escreveu: no céu. Falei: ih, não entendi nada. Li de novo, escrito: sua mãe acabou de partir. Eu nunca mais vi Dona Nati. Uma irmã penteca, lascada, canelinha de fogo, língua estranha. Ela não era batista, gente, deixa ela. E ela estava tudo assim. Aí lá no grande coral, eu vou encontrar com Dona Nanti. E eu estou lá, o Pavarotti assustado comigo. E quando eu vou olhar do lado, tem uma velhinha assim na canelinha de fogo. Eu gosto do Apocalipse 5, eu vou encontrar minha mãe. Há 6 anos atrás, meu filho resolveu ficar doente. Pegou uma bactéria que causa gangrena. Estão cortando o cara em pedaços.
Volta para casa. Mas tem que voltar para o hospital, outra cirurgia. 4 dias de UTI, vai para o quarto. E na manhã seguinte, quando o médico passaria para ver a possibilidade de alta, ele me chama: Palinho. Eu dei um pulo da cama: Palinho, me ajuda, Palinho. E ele coçava a perna, mas eu não sou médico, eu não entendo nada. E ele coçava a perna, e eu fui para perto da cama dele. Então ele agarrou as minhas mãos e gritava comigo: Palinho, me ajuda, Palinho, me ajuda, Palinho, a minha cabeça. E nisso entrou o médico, viu aquela situação. Eu gritei para ele: não é normal, doutor, socorro. E ele apertou uma campainha que eu não sabia que tinha nos quartos, tocou uma sirene, aquele quarto encheu de gente, e o Rafa gritando: Palinho, Palinho. E ele perdeu a voz e começou a socar meu peito com toda a força, e ele parou nas minhas mãos. E eu fiquei lá, os médicos, enfermeiros me botavam para fora. Eu voltava, eu não queria sair de perto dele. Eles me jogavam lá fora, eu entrava, eu chutei médico, enfermeiro. Eu sou crente, irmão, mas eu estava lá e fazendo essa coisa. E aí os seguranças me levaram, me prenderam numa sala, porque eles estavam com medo do que eu ia fazer. E eu não sei o que eu ia fazer, só estava desesperado. Eles vieram: olha, seu filho teve um embolismo, encheu os dois pulmões, o lado esquerdo do coração, provavelmente o coração dele já está estragado, mas a gente pode tirar todas essas coisas de dentro do coração dele, mas tem 95% de risco de morte no procedimento. Eu falei: então não. Ele falou: mas ele só tem 5% de chance de vida. Se você falar não, ele já está morto, pelo menos a gente pode tirar isso, depois a gente vê o que aconteceu com o cérebro dele. Eu falei: então vai. Assinei, autorizei. Nesse procedimento de 4 horas, ele teve várias paradas, uma delas de mais de meia hora. Eu não sabia, o cérebro dele tinha explodido, mas a gente não sabia ainda. Vai para a UTI, mais 11 dias de luta, de oração, de desespero, de clamor. A Bíblia ficou completamente diferente para mim. Eu li a Bíblia numa madrugada: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu tive que dizer para Deus: Deus, desculpa, eu não sou crente, ou a Bíblia não funciona, porque diz que quem está no vale da sombra da morte não teme. Eu estou morrendo de medo. E Deus falou ao meu coração com uma nitidez impressionante e disse assim: calma, não é você que está no vale, quem está no vale é Rafa, e eu estou com ele, ele não tem medo. Eu comecei a aprender as duras lições do que significa a soberania divina. Eu aprendi uma coisa sobre oração naqueles tempos: você precisa de fé para pedir qualquer coisa a Deus, mas precisará de muito mais fé para dizer: seja feita a tua vontade. Os médicos me chamam e dizem assim para mim: o que você quer fazer? Eu falei: doutor, a pergunta está errada na pessoa errada. A pergunta eu que tenho que fazer e perguntar ao Senhor: o que o Senhor vai fazer para salvar meu filho? E ele disse: acabou. Ele teve outro embolismo que foi do braço e não pode tirar. Ele já tem comprometido por várias outras bactérias, o rins, o pâncreas, o estômago. Já já elas chegam no coração, já já chega em tudo, e já acabou. Eu falei: doutor, não me fale isso. Ele disse: você pode fazer de duas uma: ou você deixa que as bactérias terminem o serviço, ou você desliga seu filho e dá dignidade à morte dele. Nesses 43 anos de pastor, eu já estive em desligamento várias vezes, porque a família não tem coragem. E você arranca tubos, arranca fios, percebe vários buracos esbranquiçados no corpo. As máquinas param, o lençol é por cima. E eu sempre perguntava: Deus, por que você está me trazendo tantas vezes nessas situações? Está me treinando para quê? Mas quando chegou no dia que eu mesmo tinha que tomar a decisão, eu disse para Deus: o treinamento não valeu. Mas eu fui lá fora, chamei minha esposa e minhas filhas e disse para elas: papai vai desligar o Rafa. A minha filha mais nova começou a gritar, ela puxava minha roupa, ela me batia: não, pai, não, pai, não, pai. Até que elas entenderam com os meus olhos que ele... E eu fui para o meu último momento de fé desesperada, entrando naquela UTI, dizendo para Deus: o teu filho levantou o facão para traspassar o filho dele, mas você segurou a mão dele e ofereceu um cordeiro. Eu estou entrando para oferecer meu filho, numa esperança de que quando os tubos saíssem, quando os fios saíssem, ele pudesse abrir os olhos e falar: oi, Paulinho. Eu fui lá dentro e disse: doutor, eu nunca vou esquecer essa frase, que ela ficou gravada com ferro e fogo aqui dentro de mim. Doutor, please let him go. Doutor, por favor, deixe-o ir. E o médico me fez uma pergunta interessante. Ele disse assim: to the heaven, daddy. Para o céu, papai? Eu disse: lógico, doutor. Algumas pessoas vão para o céu, outras voltam. Meu filho está voltando. E aqueles tubos foram arrancados. Os fios foram arrancados. As máquinas pararam imediatamente. Dali um tempo ele se tornou branco. Eu o cobri com um lençol. E só o que me sobrou dele é um pouco de cinzas num vasinho. Meu filho cantava o dia inteiro em alta voz. E o silêncio da voz dele machuca meus ouvidos todos os dias. Todas as manhãs, quando eu acordo, uma lança é traspassada na minha cabeça, me acusando de falta de fé. Eu preciso me levantar imediatamente e dizer: louve, está sofrendo, louve, o seu louvor invade os céus. Sabe por que eu gosto do Apocalipse? Porque eu vou aprender a cantar. Porque mamãe vai estar do meu lado, e do lado de cá um gordinho baixinho com os braços para cima glorificando em alta voz, e ele vai me ver e vai dizer: Paulinho, você veio? E eu vou dizer: sim, Rafa, e dessa vez estaremos juntos por toda a eternidade. Quem eu sou em Deus? Vitorioso. Quem eu sou em Deus? Propriedade dele. O que ele espera de mim nesse mundo? Que eu seja um distribuidor da paz, que eu seja um distribuidor do socorro, que eu seja um distribuidor da alegria. Sabe por quê? Porque o meu destino é ir para aquele grande coral. E a pergunta que eu faço para você hoje: você vai cantar no grande coral? Sabe por quê? A Bíblia diz que só vai cantar no grande coral quem tem Jesus no seu coração. Obrigado, filha, pode sentar. Eu acho que eu suporto aqui, eu aguento. Sabe, só vai cantar no grande coral quem tem Jesus no coração. A Bíblia diz que quem tem Jesus tem a vida eterna. Não quem acredita em Jesus, quem tem Jesus. Você tem Jesus, e o único jeito de você saber se você tem é obedecendo a Bíblia. A Bíblia diz assim: quem crer com o coração e com a boca chamar pelo nome do Senhor, este será salvo. Sem crer no coração e sem chamar com a boca, não há salvação. Então eu quero te dizer uma coisa: você algum dia, de alguma maneira, com as suas próprias palavras, disse: Senhor, eu creio, você é meu Ave, você é meu Deus e dono da minha vida, entra no meu coração. Você já disse isso? Porque se você disse, Jesus entrou, e você está marcado para cantar no grande coral. Mas se não, eu vou fazer uma oração para você. A oração é simples. Se você nunca fez isso, a oração é assim: Senhor Jesus, eu creio no Senhor, sei que o Senhor morreu na cruz por mim, eu sou pecador, é verdade, mas agora eu abro a porta, entra no meu coração e torne-se o meu Deus e dono de minha vida. Se você fizer essa oração, você vai ganhar 4 presentes de Deus. Primeiro, perdão de todos os seus pecados, todos, não importa quais, não importa quantos, não importa quantas vezes você repetiu o mesmo, você recebe perdão de todos os seus pecados, imediatamente. Segundo, você recebe uma nova vida para viver nessa vida. Ele disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância é ser milionário. Tomara que todo mundo nessa sala amanhã amanheça milionário, incluindo eu. Mas vida em abundância é muito mais que isso. É saber de onde eu vim, o meu propósito nesse lugar e para onde eu estou indo. Isso é uma vida em abundância. Terceiro, a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me recebe jamais andará em trevas. E aí nada mais pega. Não pega urucubaca, ziquezira, coisa mandada, despachada. Não pega olho gordo, olho diet, olho fitness, olho magro. Não pega macumba, não pega boa cumba, não pega nenhum tipo de cumba, porque a luz habita e as trevas saem.
E quarto, a vida eterna com Deus. Então eu vou falar essa oração. Se você nunca fez, você é em cima. Acho que você está me vendo pela câmera, mas você é em cima. Se você nunca fez, você é aqui embaixo. Se você nunca fez, é agora. Feche os seus olhos, igreja intercedendo. Feche os seus olhos. Se você nunca fez essa oração, repete comigo: Senhor Jesus. Repete comigo, solta a tua voz. Voz alta, suficientemente alta para você ouvir a tua voz. Quando você ouvir a tua voz, vai ficar forte em você. Quando você ouvir tua voz, você está obedecendo a Bíblia. Quando você ouvir tua voz, o diabo vai ouvir, vai ficar derrotado na tua vida. Quando você ouvir a tua voz, o Espírito de Deus entrou, te perdoou, te dá a luz, uma nova vida e a vida eterna. Mas solta a tua voz, repete com força. Não se preocupe com o que vão falar ou pensar de você. Preocupe-se com o que Deus está falando e pensando de você. Abre a sua boca e repete comigo, se você nunca o fez. Solta a tua voz. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por minha causa. É verdade, sou pecador, mas agora eu abro a porta do meu coração e eu te peço, entra na minha vida. Torne-se hoje o dono de minha vida, o meu Deus, o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei. Deus te ama e te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele vai começar uma nova e maravilhosa jornada de vida com você. Quantas pessoas pela primeira vez na sua vida fizeram essa oração? Levante a mão, por favor. Levante a sua mão. Várias pessoas aqui, mais aqui no meio, várias aqui, lá em cima, pela primeira vez. Então eu vou dar um desafio grande. Vai chover meio dia em ponto. Que horas são? Ih, já deve estar chovendo. Então vem para cá. Vem aqui que eu quero orar com você. Venha, venha, venha. Sai do seu lugar e nós vamos terminar esse culto orando por você. Venha, venha. Você que levantou a mão, não tenha medo. Venha, venha. Quando o primeiro levantar, os outros virão. Venha, venha, venha. E fica de frente para o auditório. Por favor, vem para cá e fica de frente para o auditório. Venha, venha, venha. Irmã, igreja, glorifica Jesus. Glorifica Jesus. Vem, fica de frente para o auditório. Mais importante da vida de vocês, por favor. Dia mais importante da vida de vocês. Obrigado. Fiquem aqui. Dia mais importante da sua vida. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Por favor, todo mundo para cá, vem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Venha, não vá embora sem oração. Sem oração, vem aqui. Vem aqui. Você vai ganhar um folheto do pessoal da igreja. Já, já. Venha, venha, venha. Eu espero. Olha, gente, procura não sair mais 5 minutos para a gente orar por eles. Encosta lá, por favor, de frente para a igreja. Encoste ali, de frente para a igreja. Graças a Deus. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Dá tempo. Vem, vem, vem. Vem. Vem aqui para frente. Você que entregou a sua vida para Jesus, venha. Tem gente descendo. Venha, venha. Eu vou esperar. Venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem, você que recebeu Jesus. Olha só. Tem mais gente. Tem mais gente. Venham, venham. Tem mais gente. Mas gente, venha, nós estamos esperando você chegar aqui, porque nós vamos orar por você. Você vai ganhar um folheto. Esse folheto, depois você vai passar um telefone, tem um QR Code, você vai aprender tudo que essa igreja tem disponibilizado para você. Venha, venha, venha. Estão entregando a vida para Jesus? Venha, eu espero. Venha, venha, em nome de Jesus, venha. Em nome de Jesus. Igreja, 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 eis aqui os seus novos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Eu vou orar por vocês aqui, não precisa orar que vocês já entregaram a vida para Jesus, eu vou orar por vocês, por favor, vocês aqui na frente, eu vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, obrigado por estas vidas, escreve o nome deles no livro da vida, seu seu Salvador, o dono da vida deles, acampa em volta deles os teus anjos da guarda, para guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal. Senhor Jesus, se estabelece no coração de cada um deles e invade a casa deles com a tua salvação. Cuida, se tem alguém doente, cura. Se tem alguém triste, dá alegria. Se tem alguém deprimido, Senhor, traz a paz e a alegria no fundo do coração. Sara qualquer doença. Abençoa esse povo, porque ele agora são os teus filhos e cantarão no grande coral. Aleluia! Meus irmãos, eu vim aqui em janeiro do ano passado e vim nesse janeiro. Eu não sei se eu venho no próximo janeiro, mas se a gente não se vê mais nesse planeta, a gente se encontra no grande coral. Deus te abençoe. Tchau.